Bom, meus queridos, minhas queridas, dessa construção da história da sua aprovação. Aqui é o professor Fábio Catani e vamos falar agora sobre reforma e contra-reforma. Vamos sintetizar um pouquinho esses dois assuntos que fazem parte do grande processo de ruptura da unidade da Igreja Católica, que acabou dando origem no Ocidente a diversas outras igrejas cristãs não mais católicas. Cristãs fundamentadas no Evangelho, também consideradas protestantes em função do protesto da nobreza alemã contra o autoritarismo do imperador do Sacro Império. Então, a reforma protestante foi a cisão definitiva no clero cristão ocidental com o surgimento de diversas igrejas cristãs, evangélicas ou protestantes. Bom, dentre as causas e antecedentes desse grande processo, nós, desde a Baixa Idade Média, já falávamos da proliferação do que eram chamadas heresias pelo alto clero. Mas muitas dessas heresias eram, na verdade, ordens religiosas e religiosos que, diante de uma série de corrupções no interior do clero, sobretudo o alto clero, já se revoltavam contra o tipo de postura que a Igreja Católica, com seus comandantes, apresentava. Por exemplo, hábitos luxuosos e luxuriosos, um envolvimento político muito grande, disputas políticas, como se pôde ver no cisma do Ocidente, dá uma olhada lá na aula de Baixa Idade Média, e nós tínhamos lá, por exemplo, os cátaros, nós tínhamos os dominicanos, nós tínhamos os franciscanos, que eram ordens consideradas mendicantes e que eram contrárias àquela postura do alto clero com hábitos de luxo, com uma vida de opulência, de riqueza e de abundância, enquanto a maior parte da população padecia com a fome. Então, já há séculos, nós tínhamos esses problemas, tanto é que a Igreja Católica criou a Inquisição, no século XIII, para combater movimentos heréticos e combater todos aqueles que questionavam os dogmas desta Igreja. Bom, só que antes mesmo de Lutero, nós já tínhamos uma indignação, por exemplo, com a venda de indulgências. Gente, a indulgência era um papel que era vendido pela Igreja e que te dava a salvação eterna da alma, era a garantia da salvação da alma. E aí entram alguns fatores marcantes, como, por exemplo, dentro da teologia medieval desse período, nós tínhamos predominantemente a escolástica, a ideia de que a fé e a razão caminhavam juntas e tanto a fé quanto as tuas boas ações se levavam à salvação. Só que a Igreja começou a estabelecer, de uma maneira geral, até para arrecadar riquezas para essa opulência que o alto clero vivia, não apenas a prática da venda de indulgências, como a venda de relíquias religiosas e de cargos religiosos que a gente chama de simonia. Então, essa proliferação de venda de objetos mediadores de fé e de venda das indulgências, tudo isso contribuía para o descontentamento, sobretudo de setores baixos do clero, de padres, de freiras, de freis, contra esse tipo de postura que era ignóbil por parte do alto clero. Porque, afinal de contas, imagine, se colocava a ideia de que tu comprares uma indulgência, era uma boa ação. Então, não bastava a tua boa ação como cristão, mas tu teres que comprar um papel que te dê um passaporte para a salvação. Nossa, isso era algo que caía de uma maneira bombástica em relação àqueles que queriam reformular a postura do clero. Então, essa corrupção do clero, venda de indulgências, tráfico de relíquias, venda de cargos, membros do alto clero envolvidos em disputas políticas, em disputas econômicas, tudo isso ia causando uma descontentação muito grande no baixo clero. E tanto é que nós tivemos já, antes mesmo de Lutero, figuras como John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês e que afirmava que os evangelhos eram a fonte fundamental da fé e que o único Papa era o Cristo e que, portanto, já questionavam a Igreja. O John Wycliffe sofreu um processo inquisitorial, seu cadáver foi queimado pela Igreja. Ian Huss, que era o abade e bispo da região de Praga, que era uma das mais importantes províncias do Sacro Império, lá na Boêmia, na época, ele se negou a vender indulgências e acabou também ele queimado pela Inquisição e seus seguidores também perseguidos e mortos pela Igreja. Então as satisfações elas antecedem Lutero. Só que o advento do humanismo, o advento da imprensa, a crença na capacidade do homem de compreender a si mesmo e ao universo que o cerca, foram elementos notórios a partir dos séculos 14, 15 e 16. Grandes navegações, modificando completamente a noção que o homem tinha acerca da vida física, do mundo natural, e isso tudo ia causando rupturas em relação às crenças de que a Igreja, com seus dogmas, era a detentora da verdade. Temos uma ascensão da burguesia interessada em uma ética religiosa que não condenasse o trabalho, não condenasse o lucro, nem mesmo a usura. Temos a ascensão dos estados nacionais absolutistas, quando reis, a partir exatamente dessa estrutura absolutista, dentro do seu espaço de poder, e esses reis eles não tinham nenhum poder nem igual nem superior ao seu. Portanto, a Igreja Católica, naqueles espaços de jurisdição política dos reis, ela deveria estar subordinada ao Estado. E algumas monarquias se mantiveram católicas, se mantiveram confessionais, como é o caso da França, como é o caso da Espanha, como é o caso de Portugal, inclusive a Península Ibérica ficou praticamente impermeável à Reforma Protestante e também isso teve reflexo em toda a colonização da América Latina, onde o protestantismo não tinha espaço de acontecimento. Bom, mas esse conjunto de fatores permitiu a Lutero desenvolver suas teses. E aí lá na região de Wittenberg, na Alemanha, inicia-se a Reforma Protestante com a fixação das 95 teses por Lutero na porta da catedral da cidade. Lutero defendia elementos que depois serão configurados. Olha que interessante, ó, Confissão de Fé de Augsburgo, esse é um nome importante. Um discípulo de Lutero, Felipe Melanchthon, depois vai reunir esses princípios luteranos que já eram anunciados nas 95 teses fixadas na Catedral de Wittenberg. Os princípios do luteranismo estabelecem a ideia de que somente a fé salva, de que só há um espaço de alimentação da fé, que são os evangelhos, de que não existe hierarquia do clero, portanto não há autoridade do Papa, não há hierarquia do clero, aquele clero secular ele é abolido. Também Lutero defende que não se deve cultuar nem a Virgem Maria, nem os santos, e também Lutero afirma que não deve existir o celibato e que, portanto, aqueles que eram os conhecedores do Evangelho deveriam, em cultos mais simples, sem toda aquela teatralização do culto da missa, em cultos simples, centrados na leitura e interpretação do Evangelho, esses que eram os líderes da comunidade, deveriam servir como pastores de um rebanho de fiéis, abrindo-se espaço, inclusive, para que as mulheres atuassem. Então, esses elementos fundamentais do luteranismo, que já eram anunciados lá nas 95 teses, eles já apresentam todos os elementos de contrariedade, não apenas a hierarquia da Igreja, mas uma série de dogmas. Acrescentem-se a isso, por exemplo, claro, sob a proteção do Duque da Silésia, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, e a partir dali a possibilidade de, dentro da linguagem popular, centrar-se não apenas o culto que assim seria ministrado, mas também a própria leitura do Evangelho às pessoas comuns, fundamentado na ideia da capacidade de livre interpretação, mas colocando a fé como elemento fundamental para a salvação, negando as boas ações, combatendo a venda de indulgências, combatendo o tráfico de relíquias. Lutero também estabelece uma ideia de que na Eucaristia, e aliás, são apenas dois os sacramentos que o luteranismo traz, são o batismo e a Eucaristia. Negam-se, portanto, a confissão, a crisma, o sacerdócio, o matrimônio e a unção dos enfermos, fundamentando a ideia de uma relação direta do fiel com Deus. E na Eucaristia ocorre apenas a presença espiritual do Cristo. Um outro aspecto importante é a visão política de Lutero, que defende o princípio do cujus regis ejus religio, ou seja, a religião de um príncipe, a religião de um rei, é a religião do seu principado, do seu reinado. E numa Germânia completamente fragmentada em poder daqueles príncipes feudais, portanto, cada um daqueles príncipes seria a autoridade fundamental da religiosidade, seria, pelo menos não autoridade, mas seria a representação de como deveria ser a religiosidade do seu principado. A nobreza foi a principal base de apoio de Lutero. Lutero acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X na dieta de Worms, depois o imperador do Sacro Império Católico, Habsburgo, que dividia também o trono da Espanha com o Sacro Império, obrigou a nobreza, tentou estabelecer também uma dieta para obrigar a nobreza a permanecer católica, e se sucedeu uma guerra religiosa entre esses nobres e as tropas do imperador, e que, caso houvesse a vitória das tropas imperiais, provavelmente a região da Alemanha teria sido submetida a um poder absolutista desse imperador Habsburgo. Mas, em 1555, foi assinada a Paz de Augsburgo, e nela o princípio do cujus regis ejus religio se estabeleceu como fundamental. E a partir dali, os territórios do Sacro Império ficaram divididos, de acordo com a soberania do príncipe da região, em territórios católicos ou protestantes. Então, dessa forma, sintetizei a base, o fundamento primeiro da Reforma Protestante. No próximo episódio, aí eu vou falar das demais igrejas protestantes e depois nós concluiremos com a reação da igreja, com a contra-reforma. Então aqui, professor Fábio Catani, mais um episódio e mais um tijolinho que a gente está colocando nesse edifício, que é a história da sua aprovação.